Invocando a proteção de Deus, declaro aberta essa 34ª sessão ordinária do 4º período legislativo da 12ª legislatura. Quero agradecer a presença dos vereadores, saudar a Estela e a Bruna, nossas assessoras, dizer que são todos bem-vindos a esta casa. Nesse momento, convido o vereador Valdecir para que faça a leitura bíblica.
O insensato vive de esperanças quiméricas. Os imprudentes edificam sobre os sonhos. Como aquele que procura agarrar uma sombra ou perseguir o vento, assim é o que se prende a visões enganadoras. Isto segundo aquilo, eis o que se vê nos sonhos. É como a imagem de um homem diante dele próprio. Que coisa pura poderá vir do impuro? Que verdade pode vir da mentira? A adivinhação do erro, os augúrios mentirosos e os sonhos dos maus, tudo isso não passa de vaidade. Palavras do Senhor.
Conforme o regimento interno, artigo 89, parágrafo 8º, será dispensada a leitura da ata da sessão anterior. Coloco a ata em discussão. Coloco a mesma em votação. Quem concorda, permaneça como está, caso contrário, se manifeste. Ata aprovada por unanimidade. Convido a secretária Eliane para que faça a leitura das matérias que constam no expediente do dia.
Mensagem número 427. Senhora Presidente, senhores vereadores, temos a honra de encaminhar a esta Casa Legislativa o seguinte projeto de lei. Encaminhamos a apreciação desta colenda da Câmara de Vereadores o projeto de lei que aprova o Plano Municipal de Cultura do município de Pejuçara. O Plano Municipal de Cultura de Pejuçara, concretizado no anexo único do projeto de lei ora remetido, foi objeto de debates e estudos no decorrer dos anos, especialmente na Conferência Municipal de Cultura realizada pela Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, em conjunto com o Conselho Municipal de Cultura. O referido plano foi elaborado com base na Lei número 12.343, de 2 de dezembro de 2010, que instituiu o Plano Nacional de Cultura, criou o Sistema Nacional de Informações e os Indicadores Culturais e dá outras providências, assim como nos documentos do Sistema Nacional de Cultura, da primeira Conferência Municipal de Cultura de 2013 e dos fóruns municipais realizados no ano de 2015. O Plano Municipal de Cultura nada mais é do que um pacto político-cultural que assegurará a plena continuidade das políticas públicas de cultura, como um instrumento de planejamento estratégico que organiza, regula e norteia a execução da política municipal de cultura. Nesse sentido, é possível afirmar que o Plano Municipal de Cultura é importante instrumento para o desenvolvimento cultural de pessoas, sendo um norte para a elaboração e cumprimento de políticas públicas, facilitando ainda mais o diálogo com a sociedade civil e no que tange ao tema. Dessa forma, por se tratar de matéria relevante para a implantação e ampliação de políticas culturais em nosso município, esperamos que a matéria seja objeto de aprovação, manifestando nossas cordiais saudações. Gabinete do Prefeito Municipal, 13 de outubro de 2020, Eduardo Busatti. Junto tem o projeto de lei e também em anexo vai ser encaminhado o plano e teremos uma explanação, né, sobre o plano na próxima sessão. Câmara Municipal de Pejuçara, pedido de providência número 5 de 2020. Senhora Presidente, o vereador que a presente subscreve, conforme o artigo 174 do Regimento Interno desta Câmara Municipal, sugere que o Poder Executivo faça um estudo de viabilidade para transformar a quadra do bairro Renascer em um espaço utilizável. A justificativa. A referida quadra encontra-se em desuso. Trata-se de uma quadra de concreto com poucos atrativos. Ouvindo a comunidade local, entende-se que alguns moradores ainda a utilizam para caminhadas, enquanto as crianças jogam seu futebol no meio da rua, o que acaba sendo perigoso. Sugere que a quadra seja de areia e assim as crianças do bairro podem jogar seu futebol ali, sem perigo de se machucarem com o concreto. Sugere também que ao redor da quadra haja espaço para que os moradores possam fazer suas caminhadas. Relata ainda que há espaço para a colocação de brinquedos e bancos, transformando o espaço numa pequena e utilizável praça para os moradores do bairro. Nestes termos, pede deferimento, sala das sessões, 15 de outubro de 2020, vereador Daniel Vincenzi, progressista. Prefeitura Municipal de Pejuçara, ofício da Secretaria de Administração número 138 de 2020. Pejuçara, em 16 de outubro de 2020, a Vossa Senhoria, vereadora Karina dos Santos Leal Zambra, presidente da Câmara Municipal. Objeto: manifestação ao pedido de informações. Senhora Presidente, ao cumprimentá-la cordialmente em atendimento ao pedido desta Igreja Casa Legislativa, vimos encaminhar as documentações solicitadas referentes à contratação para a realização da reforma e manutenção externa do prédio do Centro Administrativo, bem como segue em anexo o projeto de drenagem da Rua José Daronco. Salientamos que as obras mencionadas estão sendo executadas. Atenciosamente, Prefeito Municipal Eduardo Buzatti. Também temos o deferimento do colega vereador Edésio Poleto, que fez a solicitação. Temos então hoje também, como expediente do dia, os pareceres das comissões referente aos projetos. Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Parecer número 40 de 2020 ao projeto de lei número 2046 de 2020. O projeto, então, homologa os créditos adicionais extraordinários abertos e incorporados ao orçamento do ano de 2020 em decorrência da situação de calamidade pública. A relatora foi a vereadora Eliane de Moura Zamberlan, de autoria do Poder Executivo, matéria protocolada em 25 de setembro de 2020. Após a análise, então, do projeto, após a leitura referente aos decretos e portarias que estão vigentes em relação às questões de calamidade pública, considerando a análise do relator referente à legalidade dos créditos adicionais, suplementares, especiais ou extraordinários, considerando também a urgência destas despesas e também tendo a questão da constitucionalidade, da legalidade e da juridicidade, razão pela qual o projeto, então, conforme a análise da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, com os referidos membros, aprova e opina pela regular tramitação do projeto de lei, sendo favorável ao mesmo. Sala das Comissões, 14 de outubro de 2020. Vereadora Eliane de Moura Zamberlan, presidente e relatora. Vereador Maurício Salles Minhoso, vice-presidente. E vereador João Luiz Valandro, membro desta comissão. Referente ao mesmo projeto de lei número 2046, a Comissão de Finanças, Orçamento e Contas Públicas, com o parecer de número 38, tendo como relator o vereador João Carlos Pereira Martins, após a análise do mesmo na questão de orçamento, na questão orçamentária, considerando também as questões do crédito extraordinário, da modalidade do que se destina, que são as despesas urgentes e imprevisíveis, também considerando a questão de calamidade pública e com os referidos artigos referentes à LOA também, à lei orçamentária, a comissão, assim, entende-se que, quanto aos aspectos orçamentários e financeiros, o projeto de lei está aprovado pela comissão. E opinam, então, pela regular tramitação do mesmo. Sala das comissões, em 15 de outubro de 2020, presidente vereador Valdecir Villani, vice-presidente vereador Cirineu José Mantovani e membro e o relator desta comissão, vereador João Carlos Pereira Martins. Projeto de lei número 2048, parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Parecer número 41, referente ao que dispõe sobre a renomeação de via pública do loteamento Caminho das Palmeiras. O relator foi o vereador Maurício Salles Mioso. A matéria foi protocolada pelo Executivo em 2 de outubro de 2020. E com análise do referido projeto, considerando a renomeação de via pública da atual Travessa 8 de Abril, localizada no loteamento Caminho das Palmeiras, no bairro Modelo, para a Travessa Neuza Bresolim Estela. Estando de acordo, então, com a questão da conformidade e da legalidade a partir do que diz o artigo 32 da Lei Orgânica Municipal, considerando outras informações referentes à questão desta troca, considerando também as questões propositivas em relação ao período do falecimento, do decorrido do prazo com a certidão de óbito dos 2 anos, para assim, então, poder nomear a rua. Desta forma, tendo que a referida propositura está apta quanto à constitucionalidade, legalidade e juridicidade, a comissão resolve, então, zarar parecer favorável e opina pela aptidão da presente propositura. E Sala das Comissões, 14 de outubro de 2020, vereadora Eliane de Moura Zamberlan, presidente, vereador Maurício Salles Mioso, vice-presidente e relator, e vereador João Luiz Valandro, membro desta comissão. Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Parecer número 42, referente ao projeto de lei número 2049 de 2020. Altera o dispositivo da Lei Municipal número 1178, de 16 de novembro de 2005, que reestrutura o regime próprio de previdência social do município de Pejuçara e da outras providências. O relator desse projeto foi o vereador João Luiz Valandro, matéria do Poder Executivo, protocolada em 6 de outubro de 2020. Após a análise e a leitura do projeto, considerando também as questões da legalidade do mesmo, também referente à questão de vistas do percentual em virtude do percentual destinado à reestruturação do regime próprio de previdência social do município de Pejuçara, considerando as provisões, as remunerações médias dos servidores inativos, em consequência do aumento do déficit, tudo de acordo com os cálculos elaborados pela empresa Lumens Atuarial, considerando então a questão da análise da cota patronal, o percentual que permanece e a previsão nos próximos 35 anos, considerando todos esses percentuais e fazendo a leitura do mesmo conforme a legislação vigente, a comissão resolve, então, exarar parecer favorável, dizendo que a matéria está apta nas questões de constitucionalidade, legalidade e juridicidade, razão pela qual opina pela aprovação, enfim, sendo favorável à propositura deste projeto. Sala das Comissões, 14 de outubro de 2020, vereadora Eliane de Moura Zamberlan, presidente, vereador Maurício Mioso, vice-presidente, membro e relator, vereador João Luiz Valandro. Referente a este mesmo projeto, no número 2049, a Comissão de Finanças, Orçamento e Contas Públicas, com o parecer número 42 de 2020, tendo como relator o vereador Cirineu José Mantovani, a matéria protocolada em 6 de outubro de 2020, considerando então as questões que visa esta comissão, com análise de todas as informações contidas sobre este projeto, também considerando os percentuais cobrados a título de recuperação do passivo atuarial e financeiro, considerando também as questões do percentual da cota patronal, salientando também as questões das alíquotas e demais informações decorrentes das provisões, das remunerações médias dos servidores, observando também as informações elaboradas e encaminhadas a esta casa, a comissão relata e finaliza a sua avaliação, destacando que o projeto está de acordo com os aspectos orçamentários e financeiros, razão pela qual, então, a comissão resolve zarar parecer favorável à regular tramitação do projeto e entende por oportuno, então, estar apto para ser submetido à apreciação do plenário desta Casa de Leis. Sala das Comissões, 15 de outubro de 2020, vereador Valdecir Villani, presidente, vereador Cirineu José Mantovani, vice-presidente e relator, e o vereador membro da comissão, vereador João Carlos Pereira Martins. Temos também o projeto de lei número 2050 de 2020, parecer número 43 da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar convênio para repasse no valor de R$50 mil à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Pejuçara. A matéria, então, foi o projeto em regime de urgência. A relatora, a vereadora Eliane de Moura Zamberlan, a matéria foi protocolada em 9 de outubro de 2020. Seguindo a análise dos trâmites envolvendo a parte de legislação, constituição e justiça, e também considerando a apreciação em regime de urgência deste projeto, tendo em vista o prazo para transferência dos valores à entidade beneficiada, que se encerra no dia 29 de outubro do decorrente ano, tendo a necessidade, então, da devolução dentro deste tempo hábil, com análise também das questões dos encaminhamentos. Trata-se deste projeto uma solicitação com autorização para firmar este convênio para o repasse à APAI, um valor que veio destinada pela emenda parlamentar do deputado federal Pedro Westerfali, emenda específica e encaminhada direta a esta entidade, considerando as questões referidas ao projeto de lei, considerando também a análise em questão das restrições à legislação eleitoral, sendo que a matéria e o projeto está apto à votação pelas questões das questões descritas no projeto em relação às condutas e a presunção também que é encaminhado diretamente à APAI com um período e uma data a ser cumprida. Dentro destes itens, o artigo 73 da Lei Eleitoral proíbe diversas condutas aos agentes públicos, servidores ou não, tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais. Esta realização de transferência voluntária de recursos da União aos estados e municípios e dos estados aos estados e municípios e dos estados aos municípios nos 3 meses que antecedem as eleições sob pena de nulidade de pleno direito. Entende-se que esta transferência voluntária, segundo a Lei de Responsabilidade Fiscal, artigo 25, também sendo de forma voluntária, ou seja, seu repasse não se caracteriza como conduta vedada. Sendo assim, a presente Comissão de Constitucionalidade, Legalidade e Juridicidade, considerando esses aspectos, resolve exarar parecer favorável e opina pela regular tramitação do projeto de lei, cabendo ao plenário a meritória do mesmo. Sala das Comissões, 14 de outubro de 2020. Presidente e relatora, vereadora Eliane de Moura Zamberlan, vice-presidente, vereador Maurício Salles Mioso, e membro desta comissão, vereador João Luiz. Referente, então, a este projeto de lei do repasse do convênio firmado entre o Executivo e o repasse à APAE, a Comissão de Finanças, Orçamentos e Contas Públicas, no parecer 43, tendo como relator o vereador João Carlos Pereira Martins, matéria protocolada em 9 de outubro, considerando as questões da análise em relação ao impacto financeiro, as despesas públicas geradas, a questão da compatibilidade desta emenda e em relação a, também aos valores que são destinados à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Pejuçara, considerando como transferência voluntária, já que, segundo o disposto da Lei de Responsabilidade Fiscal, no artigo 25, nada mais é, então, do que uma entrega de recursos entre a federação, enfim, a título de cooperação, auxílio ou assistência financeira que não decorra de determinação constitucional, legal ou destinada ao Sistema Único de Saúde. Desta forma, não há impedimento legal ao repasse dos valores destinados por meio de uma emenda parlamentar à APAE. Sendo assim, a presente comissão, verificando os aspectos orçamentários e financeiros, razão pela qual opina como favorável e entende por oportuno colocar a apreciação do plenário desta casa. Sala das Comissões, 15 de outubro de 2020, vereador Valdeci Villani, presidente, vice-presidente, vereador Cirineu José Mantovani, membro e relator desta comissão, vereador João Carlos Pereira Martins. Seriam estas as matérias que constam no expediente do dia.
Antes de darmos prosseguimento ao nosso rito da nossa sessão, eu gostaria de trazer algumas informações aos demais edis, a todos, quanto ao pedido de informação dos colegas Cirineu e Edésio. A contratação para a reforma e manutenção externa do prédio do Centro Administrativo ocorreu durante a vigência da medida provisória número 961 de 2020, de 6 de maio de 2020. Referida medida provisória trouxe alterações nas contratações públicas, podendo ser aplicada em todos os contratos administrativos firmados durante o estado de calamidade, reconhecido pelo Decreto Legislativo número 6 de 2020, que se aplica até 31 de dezembro de 2020. Não se limitando apenas às ações de combate ao coronavírus. Desse modo, os limites das compras públicas podem ser utilizados pelo prazo determinado nele previsto, ou seja, até 31/12, independentemente do objeto da contratação. Uma das disposições trazidas quanto da edição da referida medida provisória foi de estabelecer novos limites de dispensa de licitação durante o estado de calamidade pública, de forma que a administração pública está autorizada a utilizar dispensa de licitação para obras e serviços de engenharia até o valor de R$ 100 mil. Por fim, a medida provisória 961 de 2020 foi consolidada no dia 30 de setembro de 2020 na Lei 14.065, com pequenas alterações, porém mantendo-se a disposição atinente à dispensa de licitação. Não havendo mais matérias, convido a secretária Eliane para que proceda com as inscrições de quem deseja se manifestar no pequeno expediente.
Vereador Maurício, vereador Edésio, vereador Valdecir, vereador Cirineu, vereador Daniel, vereador João Carlos, vereador João Luiz. Não há inscritos no pequeno expediente.
Convido a secretária para que proceda com as inscrições de quem deseja se manifestar no grande expediente.
Vereador João Carlos, vereador Daniel, vereador Cirineu, vereador Valdecir, vereador Edésio, vereador Maurício, vereador João Luiz. Há inscritos para o grande expediente. Vereador.
Com a palavra, o vereador Daniel.
Boa noite a todos. Boa noite a todos. Quero saudar a presidente, a Karina, os demais membros da mesa, o João Luiz e a Eliane, os demais vereadores, a Estela e a Bruna, nossa assessora. Quero, primeiramente, também me colocar favorável, né, aos projetos que vão entrar em votação nesta casa, nesta noite. E também favorável ao projeto que vai ficar em pauta aqui, projeto de lei da cultura. Eu acho que é muito interessante. Até esse dia eu estava vendo umas visitas, umas casas aí, e lá na casa do Tino eles já estavam fazendo lá um treinamento sobre os músicos. E estava o Tino, o Bino, o... Como é que é o outro ali que canta? Aquele da vila lá embaixo, o Moreninho, aquele Edinho, e o Fina também. Estavam lá fazendo já documentação para encaminhar para que possa ser feito esse plano municipal de cultura. Eu quero só falar sobre minha indicação. Eu acho que uns colegas aqui já fizeram essa indicação, outros, e há muito tempo vem sendo feita essa indicação. E, assim, visitando lá o bairro Renascer, lá, foi bastante procurado e bastante discutido sobre aquela praça lá. Eu acharia que também, eu olhei lá, não é muita despesa para nós arrumar aquela praça. De repente, fechar lá, já tem tudo os palanques, botar uma tela e botar umas cargas de areia lá. E botar uns brinquedos, né, para as crianças brincar também. Eu posso servir, que nem está ali no, na indicação, para as pessoas caminharem lá, fazer os seus exercícios. Eu acho que é uma reivindicação muito importante, eu acho, para lá, para o bairro Renascer. Eu não gosto muito de falar, vocês já sabem que eu não gosto muito de me manifestar na sessão, porque é mais nessas épocas aqui, mais difícil ainda. Seria isso, presidente, eu devolvo a palavra.
Com a palavra, o vereador Valdecir.
Gostaria de saudar a presidente, vereadora Karina, demais membros da mesa, colegas vereadores, a Estela, a Bruna, que nos assessora. Vou usar meu espaço também para me manifestar favoravelmente aos projetos que estão à votação, que foram analisados, estão tramitando já há vários dias. Estamos numa pauta bem variada, mas de extrema importância, projetos que envolvem vários setores da nossa comunidade. Inclusive foi apresentada a questão da LDO, que não é a votação, mas que passou pelo crivo das comissões. Tivemos a oportunidade de acompanhar a explanação da LDO em duas ocasiões, duas audiências públicas, onde está traçado as principais atividades, principais metas para o ano de 2021, que nós estamos decidindo, no caso, para os próximos mandatários que irão estar conduzindo os trabalhos a partir do dia 1º de janeiro. Então, neste período em que se decidem as atividades e torcendo que tenhamos, no ano de 2021, recursos para que se possa desenvolver tudo aquilo que está sendo aprovado por nós, vereadores. Temos muitas coisas interessantes para o desenvolvimento da nossa comunidade e que precisam de recursos. E a gente sabe que ano de início da administração, independente se for sequência ou se for mudança, ele é um ano bastante difícil, por tem que recompor as coisas, dar início, só que as atividades do município não podem parar. Gostaria também de me colocar a favor da indicação, ou aliás, do pedido de providência do vereador Daniel. A gente sabe já da importância daquela espaço lá, há anos já vem se discutindo, inclusive a nível do Poder Legislativo. E acredito sim, nesta época em que os principais, a maioria dos colegas estão visitando, e o pessoal aproveita para fazer suas reivindicações. E cabe salientar que é um espaço que está ocioso já há um bom tempo, né, que merece com certeza uma atenção por parte do Poder Público. Dentro das possibilidades e dentro das prioridades, que seja investido então em melhorias para aquela comunidade. Também, dentro dos projetos que se vai à votação hoje, temos recurso que vai ser repassado para a APAE, no qual eu saliento mais uma vez, não canso de comentar da disponibilidade do deputado Pedro Westphalen de atender a nossas reivindicações, do seu compromisso assumido perante a comunidade empresária, perante o Partido Progressista, quando da sua eleição, quando teve o seu apoio aqui, de nos retribuir com os recursos a que cada deputado tem direito de determinar para o município e para quem assim desejar. E nós, nesses dois anos, temos que agradecer pelos recursos já enviados, que além das tradicionais emendas destinadas ao Poder Público, já foi conseguido, além desse recurso para a APAE, também já conseguimos recursos para o nosso hospital, que nunca na sua história tinha conseguido um recurso via deputado. Então, fica aqui o reconhecimento pela atenção, não só nessa questão das emendas, mas também na atenção que o deputado tem dado para o nosso município quando a gente tem a oportunidade de conversar com ele, passar a situação do nosso município. Porque agora, nessa época de campanha, eu até vi alguns parlamentares se manifestando favoráveis a alguns candidatos, que pegaram voto aqui e nunca mais deram as caras, agora estão vindo apoiar. Interessante, né? Retribuir talvez o apoio recebido, mas nós temos que vivenciar o dia a dia do nosso município, não somente em épocas de campanha. Mas tudo bem, cada um tem a sua forma de trabalhar, talvez eles peguem voto aqui, privilegiem a destinação de recursos para outros municípios, mas tudo bem, cada um sabe o que faz. Só exaltar, então, mais uma vez, esse recurso que está indo para a APAE, principalmente nessa época em que as coisas estão mais difíceis lá, né? nas entidades também. Era isso, presidente, lhe devolvo a palavra.
Com a palavra, o vereador Edésio.
Especialmente quero saudar também a mesa, vereador Carino, saudar também os demais vereadores que acompanham a mesa. Saudação também aos colegas vereadores, uma saudação à Bruna e à Estela. Também gostaria de manifestar favorável ao projeto que vão à votação hoje. E com relação ao nosso pedido de informação, a gente vai, eu recebi hoje, a gente vai analisar durante a semana as informações que nos foram prestadas. Só gostaria também de saudar os colegas vereadores que exercem a profissão de professor, né, pelo dia do professor, que ocorreu no dia 15, profissão tão importante, né, que ajuda na formação de bons cidadãos. E também, no dia de ontem, no dia 18, que se comemora o dia do médico, né, fazer a nossa saudação e nosso agradecimento também a esses profissionais que, durante essa pandemia, trabalharam e com certeza vão estar exercendo esse trabalho tão fundamental nesse momento de pandemia. E também não deixar de parabenizar e também pela importância que tem. No dia 15 é o Dia Mundial da Trabalhadora Rural, da Mulher Trabalhadora Rural. Aquela que no dia a dia, ao lado de sua família, enfim, do homem, trabalha, né, derramando seu suor para produzir o alimento que vai à mesa. Os brasileiros não sabem mundial que precisa se alimentar. No momento seria isso, eu devolvo a palavra.
Não havendo mais oradores, o grande expediente, convido a todos para o intervalo regimental de até 10 minutos. Reaberta a sessão, convido a secretária para que faça a leitura das matérias a serem votadas na ordem do dia.
Projeto de lei número 2046 de 2020. Visa a homologação do crédito adicional extraordinário aberto e incorporado ao orçamento do ano de 2020 em decorrência da situação de calamidade pública.
Está em discussão o projeto de lei 2046 de 2020. Coloco em votação. Os que concordarem, permaneçam como estão. Caso contrário, se manifestem. Projeto de lei 2046 de 2020, que homologação do crédito adicional extraordinário, aprovado por unanimidade.
Projeto de lei número 2048 de 2020, que denominou as vias públicas, que dispõe sobre a renomeação de via pública do loteamento Caminho das Palmeiras.
Está em discussão o projeto de lei 2048 de 2020. Coloco em votação. Os que concordarem permaneçam como estão, caso contrário se manifeste. Projeto de Lei 2048 de 2020, aprovado por unanimidade.
De Pejuçara e da outras providências.
Está em discussão o projeto de lei 2049 de 2020. Coloque em votação. Os que concordarem permaneçam como estão, caso contrário se manifeste. Projeto de lei 2049 de 2020. Que reestrutura o regime próprio da Previdência Social do município de Pejuçara e da outras providências, aprovado por unanimidade.
Projeto de Lei nº 2050, que autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar convênio para repasse no valor de R$50 mil à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Pejuçara.
Está em discussão o Projeto de Lei 2050 de 2020. Coloque em votação. Os que concordarem permaneçam como estão, caso contrário se manifeste. Projeto de Lei nº 2050 de 2020, que autoriza o Poder Executivo a firmar convênio para o repasse de R$50 mil à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Pejuçara, a APAE, aprovado por unanimidade.
São essas as matérias que foram votadas.
Não havendo mais matérias, convido a secretária Eliane para que proceda com as inscrições e quem deseja se manifestar em explicações pessoais.
Vereador Maurício, vereador Edésio. Vereador Valdecir, vereador Cirineu, vereador Daniel, vereador João Carlos. Vereador João Luiz, há inscritos para explicações pessoais.
Com a palavra, o vereador Edésio.
Novamente, a minha saudação à mesa, os demais colegas, e nossos assessores. Com relação ao momento que a gente está vivendo com relação à questão de clima, a gente que exerce atividade agrícola, não só seja atividade agropecuária, agricultura, pecuária, seja de corte ou de leite, enfim, na produção de alimentos, e se não bastasse as questões do que faz algumas instituições que recebem o nosso produto, a questão do clima, com certeza, está preocupando, acho que não só nós, a gente que está nessa atividade, mas, enfim, eu acho que toda a sociedade, enfim, as pessoas que dependem desse alimentar. Porque no atual momento que vive o país, enfim, sua economia, o que ocorreu, talvez seja motivado pela pandemia, acredito que parte, sim, a questão da supervalorização, né, dos produtos agrícolas. E que, embora com essa valorização, o produtor, né, não foi beneficiado com essa alta dos produtos. Eu vejo assim, logo adiante aí, talvez uma dificuldade, né, muito grande, principalmente por aquelas pessoas, né, que são mais vulneráveis, né, da questão de se alimentar. Porque vejam vocês, no momento que terminar esse auxílio emergencial, que algumas pessoas dependem exclusivamente desse valor, né, para comer, né, e com a alta, né, dos produtos, aí, enfim, de todos os derivados, por exemplo, do soja, do próprio leite, né, do próprio trigo, do próprio milho, né, aí que são derivados, né, que compõem a alimentação, enfim, que faz parte da mesa das pessoas mais pobres, talvez não tenha condições de se alimentar dignamente. Então, é assim, ó, uma questão que preocupa, porque estamos diante de uma colheita que já sofreu lá no início, na questão do plantio, depois com jato, e agora, ultimamente, com a questão da estiagem, enfim, da seca. E já está atrasado para o plantio da soja, né, que também preocupa. Então, são assim, situações assim, que a gente está vivendo e que nos preocupa, porque tudo aquilo que nós produzimos faz parte está, né, na mesa, vai fazer parte da mesa do nosso consumidor. E que talvez tenha muita dificuldade em poder adquirir esses alimentos para se alimentar. Seria isso, devolvo a palavra.
Com a palavra, o vereador João Carlos.
Quero saudar a presidente Karina, os demais colegas vereadores da mesa e os demais vereadores e a assessoria aí da Bruna e da Estela. Com a permissão aqui do vereador Daniel Vicencio, gostaria de me associar, vereador Daniel, ao teu pedido de providência 05/2020, do qual trato naquele espaço público ali do bairro Renascer, da quadra. A quadra que existe ali naquele local. Acredito que foi já objeto de requerimentos, de pedidos, de indicação, não só da minha parte, da tua parte, mas de outros vereadores, acho que o vereador Maurício, numa ocasião, e cada um, dos vereadores também, acredito, e cada um no seu momento fez de uma forma. Eu, na descentralização da Câmara, naquele momento, ali naquele bairro, sugeria, indicava ao prefeito que fosse feito uma academia ao ar livre, e em função de que também havia sim, pedido por parte dos moradores para que pudesse ali fazer suas atividades físicas. Tem senhoras ali que talvez não tenham condições de se deslocarem até outro local, ou pagar uma academia, ou até mesmo usufruir da academia que nós temos na Praça Visconde do Rio Branco, mas que pudesse ser mais próximo, então. E isso é uma sugestão, e a gente continua com essa sugestão de que cada bairro deveria ter, sim, um local apropriado para isso. Mas entendemos também, aí, como parte do governo, de que existem prioridades e que a difícil tarefa do gestor, não por vontade dele, mas de ter que fazer essa escolha. Nós continuamos aí, somos vereadores, somos ouvintes da comunidade, somos elo de ligação com o executivo e podemos, sim, representá-lo, a comunidade, e trazer essas reivindicações até o Poder Executivo. Então, vereador Daniel, reforço aqui o teu pedido e tenha certeza que é um ótimo pedido, porque a comunidade merece e precisa ser dado esse olhar às nossas comunidades. Então, é somente para reforçar esse pedido aí ao Executivo. Muito obrigado.
Não havendo mais oradores, gostaria de agradecer a presença de todos os vereadores e informar que a próxima sessão será no dia 26 de outubro, às 20 horas. Declaro encerrada esta sessão ordinária.